Paraná em Rede está de volta.
O Paraná fechou o semestre com um saldo de 40 mil empregos com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho.
O Paraná gerou 40.022 vagas formais de emprego no primeiro semestre deste ano, conforme dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. O resultado representa uma variação positiva de 1,54% em relação ao mesmo período de 2018. O índice corresponde a 629.437 admissões e 589.415 desligamentos. No total do ano, o Paraná aparece em terceiro lugar no número de contratações e na quarta posição no saldo de vagas de trabalho, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. O emprego no Paraná cresceu em 7 dos 8 segmentos analisados. Os maiores resultados foram nos setores de serviços, construção civil e indústria de transformação. Apenas o setor extrativista mineral apresentou um pequeno recuo, com a redução de 71 postos de trabalho. Para o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Neyle Prevot, o resultado é fruto de um esforço do governador Carlos Massa Ratinho Júnior para criar um ambiente adequado aos empreendedores. Le Prevot ressalta ainda que o trabalho da secretaria está focado em agilizar a intermediação de mão de obra para as empresas, acelerando o processo de contratação.
O governo trabalha, por um lado, buscando investimentos, atraindo novas empresas para o Paraná, e nós trabalhamos aqui oferecendo qualificação para os trabalhadores. Então, nós estamos com diversos cursos pelo Paraná fora, em parceria com o CIEE e também em uma outra corrente, cursos em parceria com o Senai, através das carretas do conhecimento, que são 8, e 2.500 trabalhadores só através das carretas do conhecimento recém-lançadas pelo governador Ratinho Júnior e por mim, serão qualificados agora neste segundo semestre de 2019.
A economista Suelen Glinski, do Departamento do Trabalho, afirma que o Paraná se destaca no país por gerar postos de trabalho em diversos setores. Segundo a economista, o Paraná vem recuperando investimentos, o ânimo para os negócios e se mantém como um dos líderes na geração de empregos em todas as áreas.
Os investimentos, principalmente aí na área de construção civil, investimentos tanto público quanto privado, o Paraná hoje tem um clima favorável, né, com questão dos investimentos, são grandes investimentos aí de empresas que já foram anunciadas para esse ano, como o projeto Puma 2, né, com ampliação da Clabin, região da Ortigueira. O Grupo Madeiro também anunciou um grande investimento no nosso estado. A gente também tem a capital se destacando, teve a construção de um shopping hoje, né, em Curitiba. Então, a gente consegue visualizar tanto esses investimentos privados quanto os investimentos públicos, como a construção de rodovias, por exemplo, água, luz, telefone, investimentos em telecomunicações. Então, tanto investimentos públicos quanto privados.
Curitiba lidera o ranking da geração de empregos no acumulado do ano, seguido por Maringá, Cascavel, Pato Branco, São José dos Pinhais, Colombo, Londrina e Rio Negro. Repórter Amanda Lanes.
Já pensou se você vai querer sacar os R$500 do FGTS? Olha, a expectativa dos comerciantes é de que esse valor aqueça as vendas, principalmente no comércio.
A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas espera que a decisão do governo federal de liberar aos trabalhadores os saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, aqueça o setor de comércio e serviço. Segundo o gerente da CNDL, Daniel Sakamoto, a injeção desses recursos deve fazer com que o consumidor aumente o consumo, o que vai movimentar a economia.
O setor de comércio e serviços no país é o setor da economia que mais tem peso no PIB e que mais movimenta a contratação de pessoas no país. Esse segmento, ele movimenta um volume de mais de 4 trilhões por ano e com essa crise econômica que a gente está passando, é um setor que tem sido muito sofrido, né? Então a liberação do FGTS vai movimentar a economia, colocando recurso na mão das pessoas ou para pagar dívida ou para utilizar no consumo, ou seja, vai reaquecer um setor tão importante como o nosso.
Em abril deste ano, o indicador de uso do crédito apurado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que 17% dos consumidores brasileiros tiveram crédito negado ao tentarem fazer compra a prazo. Segundo o levantamento, a principal razão para a negativa é o fato de estarem com o nome inserido em cadastros de inadimplentes. De acordo com o governo federal, os saques do FGTS anunciados nesta quarta serão de até R$ 500 por conta. A expectativa é que R$ 28 bilhões estejam à disposição dos brasileiros a partir de setembro deste ano. Reportagem Cíntia Moreira.
O Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil tem muito trabalho a ser feito. No levantamento de dados divulgado nacionalmente, os números indicam que são 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes trabalhando de forma irregular no país.
Uma menina de 3 anos de idade trabalhando numa casa de farinha. Quando nós chegamos lá, era uma mandioca na mão, uma faca na outra mão e uma chupeta na boca. Que futuro que essa criança pode ter?
Esse é o relato do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, no lançamento do Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil, sobre o resgate de uma criança em situação de trabalho escravo no interior de Pernambuco. Segundo as informações da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, quase 1000 crianças e adolescentes vítimas de trabalho escravo foram resgatadas nos últimos 15 anos. Os números indicam que 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil no país. 83% dos casos estão na faixa etária de 14 a 17 anos, mas os registros indicam que entre as vítimas há pelo menos 79 mil crianças entre 5 a 9 anos. O observatório mostra ainda que nos últimos 11 anos foram notificados 300 mil acidentes de trabalho entre crianças e adolescentes até 17 anos. Nesse período, houve 42 mortes. A Coordenadora Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Patrícia de Melo Sanfelice, alerta que os números devem ser ainda maiores, porque muitos casos não são levados às autoridades.
Como, por exemplo, a situação das crianças e adolescentes aliciadas para o tráfico de entorpecentes, que é uma das piores formas de trabalho infantil e não está dentro desse contexto. Assim como a dificuldade de identificar as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil doméstico, que também é algo que assola muitas crianças, a vida de muitas crianças e adolescentes, e é difícil de mensurar, porque se trata de um trabalho dentro das casas. Então, muitas vezes, a gente não tem essa informação.
A ferramenta inédita, criada pelo Ministério Público do Trabalho, permite cruzar os dados oficiais produzidos por diversos órgãos. O Procurador-Geral do Trabalho afirma que a ferramenta permite mapear o trabalho infantil e identificar políticas públicas que atendam à necessidade de cada município e faz críticas ao que chama de banalização do trabalho infantil.
Em que o trabalho infantil é usado até como uma justificativa, né, de sucesso, né? É o que nós chamamos de romantização do trabalho infantil. Mas o pior é quando a sociedade deixa de enxergar. É, e as autoridades, cabe condenar o trabalho infantil e não romantizá-lo, não banalizá-lo.
Outro dado que chama atenção são os 2.487 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias e estradas federais. O aplicativo consegue compilar todas as informações sobre o tema produzidas no Brasil. Segundo o procurador, é este exemplo de trabalho infantil que deve ser combatido.
Igualdade de oportunidades é óbvio que não existe. Você comparar uma criança que só se dedica aos estudos e ao crescimento junto com a família, a uma criança que está exposta a todo tipo de exploração na rodoviária, nas ruas. Nós não podemos pegar casos isolados ou até casos que não são de trabalho infantil, como ajudar em casa, né? Isso até faz parte do próprio desenvolvimento da criança. Eu estou falando das crianças que não podem trabalhar. Grandes causas de evasão escolar é o trabalho infantil.
Para o diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Martin Hahn, o lançamento do observatório é importante para o país para cumprir a meta de acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas até 2025, meta que está na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, assinada pelo Brasil. Para conhecer melhor este e outros dados, basta acessar o site do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
O Paraná em Rede desta sexta-feira termina aqui. O fim de semana finalmente chegou, hein? Bom proveito por aí. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.